Vamos que vamos! Hoje tem jantar no Clube Ferroviário. Meu abraço, Ana Maria. Meu abraço ao Tim. Reserve teu cartão. Ah, rapaz do céu. Música ao vivo. Jantar no Dia dos Pais no Clube Ferroviário hoje. Tem jantar também da Associação Profeta Daniel no Clube 25 de Julho. Prestigie, compareça. Nosso editor de esportes, Ricardinho Silveira, preparou a matéria aqui por linha aberta. Ele traz o Hernani Sabatura, que faturou no domingo, dia 7, o primeiro lugar geral na maratona turística em Flores. O tempo foi muito mais expressivo da carreira do competidor, que tenta agora novas conquistas. E o Ricardinho Silveira falou com ele a respeito dessa conquista. Vamos ouvir!
O programa Giro do Esporte da Super Rádio União recebe no dia de hoje o Hernani Sabatura. Ele que no final de semana garantiu um título importantíssimo aqui para a nossa região, o título da Maratona de Florianópolis. Na outra oportunidade a gente conversou com ele a respeito da preparação e ele já destacava que a expectativa era de vitória, pela intensidade dos treinamentos, a dedicação realizada nos últimos meses visando essa prova. E a sua promessa foi cumprida, né, Hernani? Boa tarde.
Boa tarde, Ricardo. Só enfatizando que tem duas maratonas na para deixar claro que tem duas. O pessoal vem me perguntando isso. Tem a tradicional maratona de Florianópolis, né, que não foi ainda realizada em Florianópolis. E tem a maratona em Florianópolis, que é essa turística que a prefeitura promoveu. Não deixa de ser menos importante por ser na capital catarinense e ser de nível alto. Acredito que eu me preparei muito para isso. Você acompanhou, né? E graças a Deus deu tudo certo e eu corri bem, fiz minha melhor marca pessoal na carreira e consegui ser campeão geral da prova.
Qual foi o tempo que você fez dos 42 quilômetros?
2 horas, 24 minutos e 34 segundos.
Um excelente tempo, né?
É um excelente para quem tinha 2 horas e 35 com a melhor marca. Eu acredito que eu treinei muito, inclusive lá onde é que eu estou treinando, que eu estou treinando em General Carneiro, né? Ali em General Carneiro, Matos Costa, são cidades vizinhas, né? Então a altitude de Matos Costa que eu estava treinando ajudou muito.
E Hernando, como é que foi essa tua preparação, né? Porque você acompanhou lá no módulo esportivo, não é? Alguns dos seus passos para poder garantir esse grande resultado. Como é que foi a tua preparação? Foram horas e horas de treinamento intenso, focado, né, para poder atingir esse objetivo, né?
Sim, Ricardo. Inclusive, no último longo que a gente fala, os maratonistas, a nossa linguagem, né? Foi 40 quilômetros em um treino só. Então, eu estava treinando 2 períodos, eu estava me focando apenas em maratona. E eu, por natureza, do meu estilo de prova, eu sou um cara rápido. Então, deixei de lado a velocidade. Inclusive, fui correr uns 5 km em Guarapuava, 7 km, onde eu estava sem velocidade nenhuma. Agora, eu vou retomar, vou fazer outro ciclo de treinamento, voltar a ficar rápido, para voltar a focar as provas curtas, porque é um ciclo de treinamento que a gente tem que respeitar. E a minha prioridade agora é outra, lá no ano que vem, né? Uma prova muito importante que daqui a pouco a gente conversa sobre isso.
A preparação, Hernani, feita por você mesmo? Recebeu alguma orientação de algum outro profissional? Como é que foi esse aspecto?
Eu tenho uma história longa, não. Em corrida de rua e agora estou priorizando a minha carreira para encaixar para maratona, meia maratona. Então eu tenho essa história e eu mesmo estou focando nos meus treinamentos. Eu nunca desvalorizei um profissional de educação física, porque eu quero me tornar um excelente profissional de educação física. Mas a oportunidade de virar, cada momento é um momento, que nem dizer.
E essa prova do final de semana, Hernani? Claro que você chegou com aquele friozinho na barriga, não é? Porque a pressão, de certa forma, é muito grande. O apoio não é tão grande, mas a pressão pelo resultado aqui nos nossos atletas, ela é muito grande. Você chegou em determinado momento em pensar, poxa vida, se eu não conseguir a vitória, a cobrança vai ser redobrada. Chegou a pensar nesse ponto?
Ricardo, eu deixo bem claro que o atleta, ele sabe da história dele, né? E eu tenho uma história onde patrocínios, onde pessoas que estiveram do meu lado, sabe, foi importante. Mas esses patrocínios que eu digo, nenhum tem o direito de cobrar de mim nenhum resultado. E isso eu coloquei em prática na minha preparação. Por quê? Porque eu acredito que, eu sabendo da minha história e do meu potencial, é que conta. Eu acredito que os terceiros que duvidam, ou que estão ao meu lado na minha carreira, eu acredito que seja positivo, sabe? A gente tem que agradecer quem duvida do seu potencial também. Porque eles um dia vão pensar o que aconteceu, o que eu falei. Porque eu nunca duvido de um atleta, sabe? Um atleta é uma pessoa boa que nunca vai assaltar, né? Nunca vai usar de artifício, não se esquejam, legais, desde que ele tenha consciência do que está fazendo. Então eu acredito que eu estava muito tranquilo e fiz o melhor que eu pude, por causa que eu estava bem preparado. Chegou o momento de eu me preparar bem.
E nessa questão ainda, Hernani, na prova, não é? Você conseguiu garantir um dos seus melhores tempos, não é? Num percurso, aliás, de 42 quilômetros. Como é que estava o clima do evento? Você chegou a sentir alguma dificuldade em qual ponto da prova? Que você pode especificar para a gente?
Eu senti dificuldade por causa da chuva. Estava no quilômetro 30 aproximado, começou a chover bastante, sabe? E nisso começa a não ter tanta estabilidade na corrida, por causa que se torna mais pesado. A sorte minha é que passou isso. Mas é demais, estava excelente. Não estava aquele sol forte em Florianópolis, então eu acredito que o clima estava bom, não tem o que reclamar. A única coisa que eu digo é esse detalhe, que foi de menos.
Naturalmente que esse resultado te impulsiona, não é, Hernani, para poder participar, dar sequência no seu trabalho e buscar novas conquistas, né, em maratona, meia maratona, outros tipos de competições. Você acredita que esse resultado, essa conquista expressiva em uma maratona, pode também te favorecer em apoio?
Olha, e a gente torce para isso, né, Ricardo? Mas a gente sabe que a gente está num país onde o apoio financeiro é complicado, é uma situação delicada, porque você vê isso. Eu fui para Florianópolis, uma prova importante, onde você tem que contar o seu dinheiro para você ficar no modo confortável. Então isso, queira ou não, deixa o atleta pensativo e tira um pouco o foco dele. Mas não tem que ser abatido por isso, porque, como eu falei há pouco momento atrás para você, era o momento que eu estava preparado para correr bem. Então, isso para mim não fez efeito. Mas eu torço que, se não for por mim, a gente vê tantos atletas que estão despontando, os irmãos Santos, por exemplo. Né? Então, é isso que tem que enfatizar, que tem outros atletas que podem ser ajudados financeiramente por empresários, pelos próprios governamentais, aí, então, né? E eu acredito que daí a gente está numa sociedade melhor, senão, ao contrário, se não investir em esporte, que esporte é educação, né? Eu acredito que isso não vai brilhar cada vez mais se não acontecer.
O investimento no esporte acaba atingindo três áreas, né? O esporte, a educação e também a saúde, né? Por isso essa consciência.
Segurança também,
né? Um quarto.
O esporte, eu acredito que o esporte prepara a pessoa para a vida. Eu estou muito parado para dizer isso hoje.
Hernani, agora seus próximos objetivos. Você falou há pouco, sua intensidade de treinamento vai ser mantida. Foco agora para a sua recuperação da velocidade, podemos dizer assim, né? Já que você teve que treinar para uma corrida longa, agora vai tentar recuperar, vai buscar a recuperação da sua característica principal, que é a velocidade. Para as próximas competições, o que você planeja aí neste ano e já pensando também no ano de 2017?
Eu acredito, Ricardo, que eu estou no momento que eu posso bater no peito e dizer: ó, Hernani, você quer falar isso? Pode falar, não tem problema. Vá lá e treina, porque você vai conseguir. Então, o que acontece? Eu vou retomar os treinos agora para velocidade e quero ver se corro bem umas provas curtas aí. Eu estou com um apoio financeiro hoje. Consegui um apoio financeiro. Eu falei que é difícil, claro que é. Mas já está engrenando, né, com esse resultado aí. E espero que engrene mais. Eu sempre agradeço você por abrir o espaço aqui no seu programa para mim, e não só para mim, para vários atletas. Mas com esse apoio, dá para mim fazer um ciclo de treinamento, dois ciclos de treinamento, onde dá para mim priorizar muito bem a minha preparação. E eu acredito que depois que eu ficar veloz novamente, correr algumas provas aí, que eu não tenho calendário fixo ainda, mas eu tenho algumas prioridades lá para frente, que é a Maratona do Rio Grande do Sul, em dezembro, que eu quero correr lá em Porto Alegre. E vou bater no peito e falar para você aqui que a minha preparação, que eu quero estar muito bem, é na Maratona de São Paulo, que vai ser, acredito que, em abril do ano que vem. Então, eu quero falar para você aqui, hoje, que é agosto, que eu quero me preparar muito bem para a Maratona de São Paulo e bater no peito e dizer que eu vou melhorar a minha marca na Maratona de São Paulo. Por mais que seja uma prova das mais difíceis maratonas do Brasil, mas eu vou correr muito bem a Maratona de São Paulo no ano que vem.
Vamos ficar na expectativa, na torcida, para que você continue levando o nome de Nuna Vitória, Porto União, General Carneiro, municípios que você tem uma ligação muito grande, não é, Hernani? Bituruna, não é? Também o Caim por Bituruna, não é?
É, a gente é, eu tenho carinho, né, de todas as cidades, né? Eu nasci em Porto União, mas eu me criei em General, trabalhei em União, trabalhei em Bituruna e graças a Deus sou conhecido como uma pessoa do bem em todas as cidades.
Isso é muito bacana. Pra gente, com certeza, uma grande satisfação estar divulgando, dependendo do seu resultado, se é vitória ou não, mas pelo fato de você não desistir, né? Mesmo essas dificuldades que já existiam mesmo antes dessa falada crise, não é? Que vive o país, mas que sempre existiu no esporte, não é? Aqui das nossas cidades, mas você nunca desistiu. E a gente fica na expectativa que seja o primeiro, não é? O de muitos resultados que você possa trazer aqui para a nossa região e sucesso nas próximas jornadas e o espaço sempre aberto para poder divulgar seus resultados.
Obrigado, Ricardo. Só queria deixar um recado, se você me permitir. É o seguinte, eu quero falar para os governantes, né? Que apoiem a educação física, que apoiem eles a descobrir talentos, que peguem essas Olimpíadas que estão acontecendo aí no Rio de Janeiro como foco para bater lá no coração deles, falando bem, bem a verdade, desses empresários, governantes, e apoiem o profissional de educação física, o profissional de educação física que faça a diferença, não aquele que pensa em dinheiro. O que da maioria dos profissionais de educação física que são bons, que vão descobrir talentos em bairros aí, que a gente sabe que todas as cidades que a gente mencionou tem muitos talentos escondidos que a gente não sabe por causa que não tem investimento. É só isso que eu peço, é um recado que eu deixo de coração, porque a gente vai ter uma sociedade melhor.
Valeu, Hernani. Obrigado e até a próxima.
Abraço e obrigado novamente por você abrir esse espaço no seu...
Você bem informado em primeiro lugar.
Vamos que vamos então, no programa Linha Aberta. Não se esqueça que eu semei Stella Caos. É um bingão nesse sábado, a partir das 14h30, no pavilhão da Igreja São Arcanjo, lá no São Gabriel, hein, gente? Premiação, primeiro 400, pita em 10 premiação lá. Vamos lá, gente, vamos ajudar o Semei Stella Caos lá no pavilhão da Igreja, a partir das 14h30. Hoje também os bombeiros voluntários de Porto Novo promovem a feijoada dos pais, lá na Igreja São Pedro e São Paulo. A PAI de Porto União realiza nesse sábado mais uma edição do Pedágio da PAI. Não se esqueça disso. Hoje tem jantar lá no Ferroviário, jantada no marido Tim. Vamos lá, jantar de casais, gente. Compro do cartãozinho e vamos prestigiar o jantar lá no Ferroviário. Hoje tem jantar beneficente Profeta Daniel, às 20h30 no 25 da Pitaliano com música ao vivo. Vamos também prestigiar essa entidade. Jefinho, eu tenho aqui os jogos da Uniuf. O Ricardinho Silveira trouxe o professor, organizador do evento, Joel Lima, que vai conversar, né, sobre os terceiros jogos intercurso do Centro Universitário de Vitória. O evento terá início no dia 15, agora segunda-feira, movimentando toda aquela faculdade. Vamos à matéria com o professor Joel Lima.
E o assunto agora os jogos intercursos Uniuv, que neste ano de 2016 chega à sua terceira edição. E na próxima segunda-feira, dia 15 de agosto, este evento, que mobiliza toda a comunidade acadêmica lá da instituição, estará tendo o seu início no reformulado Complexo Esportivo da Instituição. Aqui nos estúdios, professor Joel de Lima, que vai trazer todos os detalhes pra gente. Professor, boa tarde, obrigado por participar aqui da nossa programação. Expectativa de vocês, a organização, e uma expectativa muito grande também dos acadêmicos para essa semana de muita festa, né? Boa tarde.
Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, ouvintes. Realmente, você já resumiu bem o momento que nós estamos vivendo hoje com relação aos jogos. Expectativa nossa, né? Já estamos aí respirando praticamente os jogos intercursos, e uma grande expectativa dos acadêmicos. Percebemos as movimentações pelos corredores, as rodinhas só falam disso, então realmente vivendo aí as melhores expectativas possíveis para o início desses jogos.
E a competição, né, professor, acontecendo na modalidade de futsal, e a cada ano procuram também trazer um evento diferente para agregar os jogos, no caso, né?
Quando nós iniciamos esse projeto em 2013, nós iniciamos somente com o futsal. E nós não tínhamos a ideia de como seria o desenvolvimento da competição, e nós tínhamos uma adesão muito grande, inclusive do público feminino. E nós percebemos assim que a participação das equipes no futsal feminino vem aumentando no decorrer das edições. Então, esse ano, inclusive, nós temos duas novas equipes que não haviam disputado os jogos ainda. Então, estamos bastante satisfeitos, achamos que é uma modalidade que tem tido uma boa abrangência, E como você mesmo comentou, desde 2015 nós começamos a incrementar mais uma modalidade, até para envolver cada vez mais os acadêmicos, né? Esse ano nós estamos com uma modalidade, digamos assim, virtual, né? Nós temos a disputa do Dance, que é um jogo de dança, né? Onde as pessoas disputam o jogo, pode disputar de forma individual ou em equipe. Nós faremos uma disputa em equipe, o que também assim, está gerando uma expectativa diferente nos acadêmicos que irão participar.
E me parece, né, professor, até na outra oportunidade, o senhor havia destacado que há um critério até no regulamento que um professor do curso também participe da equipe, mais ou menos por aí?
Esse ano, em especial, nós procuramos envolver bastante os professores, inclusive no jogo de abertura. Nós vamos ter um jogo dos professores contra um combinado dos alunos, né, na abertura. Mas na modalidade de Just Dance, a equipe é composta por 4 elementos e um destes, obrigatoriamente, um professor do curso. Então, nós temos alguns professores que vão literalmente dançar com os alunos durante o desenvolvimento dessa modalidade. Gostaria de me desculpar, até não cumprimentei todo mundo, não cumprimentei o Lazarini que está aqui do meu lado, né? Mas me desculpe.
Mas é uma modalidade, são modalidades que com certeza vão movimentar ao longo de toda a semana. E lembrando, né, professor, que envolve também os acadêmicos de São Mateus do Sul, né?
Exatamente. Para aqueles, não sei se todo mundo tem o conhecimento, mas a Uniuv tem um campus em São Mateus, onde tem um curso de administração já há algum tempo. E nós procuramos sempre envolver, porque somos todos uma instituição só, independente de campus, né? Todos somos Uniuv. Então eles vêm participando. Nós, inclusive, quando fomos fazer a divulgação dos jogos esse ano, percebemos já assim que já estavam se organizando, tem equipes lá que já estavam treinando desde o final dos jogos do ano passado para participar dessa edição. Então você percebe realmente que os jogos em si se tornaram um grande evento, tem um grande apelo na comunidade acadêmica.
Abertura então às 7h15 da noite lá no Complexo Esportivo. Vou passar por um período de remodelação, né, professor? Não só para este evento, para esses jogos intercursos, mas para as demais atividades de educação física e das entidades que também são parceiras da Uniuv que utilizam o espaço, né, professor?
Eu até não gostaria de adiantar muita coisa do complexo, até para motivar as pessoas a realmente irem conhecer, mas o que eu posso dizer para você é que realmente assim, está muito bonito o complexo. Ele foi, como você mesmo comentou, assim, foi uma reforma bastante profunda, inclusive em termos de quadra, disposição da quadra, material que é utilizado no piso da quadra. Foi feito também um investimento na questão. Hoje nós temos uma manta térmica que está cobrindo o ginásio. Então realmente ficou uma estrutura assim que podemos dizer seguramente que hoje é a melhor estrutura que nós vamos ter na cidade em questão de ginásio de esportes. A gente sempre ficou contente, até por ser do curso de educação física, que os nossos alunos vão poder estar utilizando. E nós temos uma série de projetos, como você mesmo comentou hoje, que a faculdade tem parcerias e que vão também poder dispor desse espaço. Realmente foi um projeto muito bem conduzido pelo nosso reitor, né, que fez questão absoluta de participar pessoalmente do processo, desde o início, desde a escolha de layout, da reestruturação da quadra. A gente percebe assim, que ele tem realmente uma visão diferenciada nessas atividades de qualidade de vida.
E nessa questão, né, professor, uma grande oportunidade também nessas parcerias da Uniuv expandir ainda mais a sua marca, né, que já é muito grande aqui em toda a região. Porque quando cedia jogos escolares, por exemplo, né, durante uma semana, atletas de vários municípios aqui da região tiveram contato com a instituição diretamente no ginásio. Mas claro que já pega uma muito positiva para no futuro esses jovens serem acadêmicos também da instituição, né?
Ah, com certeza, né? É uma das questões justamente essa. Você unir o útil ao agradável, na verdade. Além de você disponibilizar, como se mesmo, a gente tem muitas instituições que são nossas parceiras, poder estar trabalhando em conjunto, realmente poder levar a população, os estudantes secundaristas, na verdade, a virem conhecer a instituição e posteriormente estarem vindo a ingressar na instituição, que é uma instituição que tem crescido muito, que hoje nós podemos dizer que tem uma marca realmente consolidada, é uma instituição de referência.
E a programação da segunda-feira, professor? Abertura às 7h15, cerimonial de sigla das delegações, que o pessoal está acostumado sempre em cerimônia de abertura, né?
Na verdade, os nossos jogos, a gente brinca até que eles começam sexta-feira já. Esse ano, até em virtude das modificações que foram estão sendo feitas na quadra de esportes, nós vamos iniciar os jogos, nós sempre temos a escolha do garoto e da garota Uniuv. E cada um dos cursos que está participando dos jogos tem um representante. E esse ano a escolha vai acontecer antes que os jogos. Nossa, os jogos já começam na sexta-feira. Na segunda-feira nós vamos ter abertura protocolar, né? Vamos ter abertura e já podemos dizer assim a reinauguração do nosso complexo esportivo. E muita coisa bacana nessa abertura também. Assim, para antecipar um pouquinho, nós vamos ter uma acadêmica egressa do curso de Educação Física, a Dulce, que inclusive ela vai fazer a condução da tocha, né? Nós vamos ter acendimento do fogo olímpico e tal. E ela fez a condução da tocha olímpica para a Olimpíada agora do Brasil. Então ela vai estar presente aqui com a vestimenta que ela utilizou e com a tocha. Então vai estar presente na nossa abertura também, que vai ser, vamos dizer assim, mais um acréscimo para o nosso evento.
Obrigado, professor. Sucesso para você. Nós vamos estar na Uniuv a partir de cedo para os jogos daquela instituição. Os familiares e a Associação de Luto e Funerária Santa Bárbara comunicam com um profundo pesar o falecimento do senhor Vitor de Deus Bueno aos 75 anos de idade. Ocorrido ontem, dia 12, seu corpo está sendo velado na capela do Intimbó Grande. Seu sepultamento será hoje às 17 horas no cemitério de Timbó Grande. Comunico com profundo pesar o falecimento do seu Vitor de Deus Bueno. E para você, homem, não se esqueça que hoje é dia D. Já começou ao meio-dia, a Anel vai começar agora. Estou mentindo para você, às 13 horas. Dá tempo do seu almoçar em casa, até às 5 horas da tarde nos postos de saúde. O mês de agosto é dedicado à realização de ações para incentivar a prevenção e promoção da saúde do homem. Só para você ter um susto aqui, ó. Na fase inicial, o câncer de próstata não apresenta sintomas, hein? Homem vive, em média, 7 anos a menos que as mulheres. Aí que você tem que se cuidar. Já pensou se perder tua... Você ir, rapaz, deixar tua mulher sozinha 7 anos, rapaz do céu. Então se cuide! Um em cada 6 homens terá câncer de próstata. Um, tá? Então procure, gente, os postos de saúde de Vitória, aberto das 13 até as 17 horas. Nesse bloco, minha convidada, uma colega professora, e me chamou, foi destaque no Jornal Comércio, na sua edição do dia 11 de agosto, Educação, uma professora do Vale Iguaçu que vai à África em trabalho voluntário. Mas ela pisa em... de doações, com foco no ensino bilíngue, material de apoio serão gibis da Turma da Mônica. Ela é uma professora que veio para cá estudou na Unispar, na FAF, de São Paulo, no interior de São Paulo. Veio aqui, achou um namorado, casou, tem um filho, e chamaram ela para vir trabalhar aqui, e ela veio correndo tudo. Ela dá aula num colégio particular em Porto Alegre, no colégio São José, é a professora de inglês Carolina Rodrigues, e que vai seguir numa aventura pela África. Professora, desculpa tumultar o teu sábado, que sábado que você tem para o teu marido, para o teu filho, eu ter tirado você correndo numa sala de aula para você vir aqui me dar uma entrevista. Mas eu achei tão legal essa ajuda tua, primeira ajuda humanitária, participar de um projeto que quer ajudar os outros. Bom dia, professora.
Bom dia, queridos ouvintes, tudo bem? Eu estou bem entusiasmada, Na verdade, a gente entra em sala de aula e pensa que nós estamos mudando a vida das crianças, né? Dos alunos com quem nós temos contato. Mas só isso não basta. Eu acho que se eu fui colocada na sala de aula, preciso fazer algo mais, né? Eu tenho uma missão maior. E ir para a África para ajudar essas crianças, me planejei bastante, pensei muito sobre o assunto e me decidi. Eu acho que é isso que eu quero mesmo. Eu sinto como se estivesse realizando um sonho, né? Eu comecei a pensar agora, faz menos de um ano que eu tô pensando, né, nesse intercâmbio. E parece que é o ápice, assim, da minha realização profissional.
Até porque você é muito jovem ainda.
Obrigada.
De repente você deixa o marido num projeto de ajudar. É quanto tempo você vai ficar fora?
São 30 dias. É o meu período de férias, né? De 28 de dezembro a 29 de janeiro. Eu estou em férias do colégio, então vou poder ir para lá. Eu pego um período de férias deles também. As aulas das crianças voltam dia 15, dia 16 de janeiro. Então eu trabalho com elas 15 dias em atividades na escola, mas fora da sala de aula. E outros 15 dias em atividades dentro da sala de aula.
Como é que você achou esse projeto?
Eu estava procurando, na verdade, intercâmbio, porque eu coloquei na cabeça que eu ia fazer um intercâmbio esse ano. Eu queria ir em julho agora. Porém, não deu muito certo, porque eu só tive 2 semanas de férias em julho. Então, tive que adiar, deixar para janeiro, e tive um pouquinho mais de tempo para pensar. Estudar em outro país seria bacana, mas pensando em estudar, em comprar aula, em ter professores capacitadíssimos para me dar aula, para eu, né, aprimorar as minhas habilidades no inglês, isso eu posso fazer aqui. Eu trabalho ali na All Idiomas com o John e a Margit, e eles também sempre dão maior apoio, me ajudam com os meus estudos. Então, eu decidi que não seria necessário fazer uma viagem para estudar. E eu fiquei me perguntando o que eu poderia fazer para trazer algo de positivo para a minha vida profissional, mas não só para mim, algo de positivo para as pessoas que eu encontrasse. E nesse período que eu encontrei a empresa, Volunteers HQ, e eu fui procurando, fui vendo no Facebook, na página deles, eles têm mais de 80 mil inscritos no Facebook do mundo inteiro. Eles atuam em 30 países. E, nossa, eu pensei que fosse um golpe, né? Poxa, 30 países, deve ser propaganda enganosa. Mas aí eu comecei a conversar com algumas pessoas e eles me disseram que já foram fazer esse trabalho, não só de ensino para crianças, mas de construir casas para desabrigados, de ajudar no Haiti, de ajudar em hospital, médicos que foram voluntários em hospitais. E aquilo, para mim, foi uma certeza, não era isso que eu precisava fazer. Eu até pensei em procurar outras escolas, outros institutos, mas... Não, era uma certeza, era aquilo que eu precisava, ali que eu precisava me inscrever.
Que bacana isso. Então, a cidade que você vai, para onde que é?
É a Cidade do Cabo.
Cidade do Cabo.
Isso, mas a comunidade que eu vou trabalhar, a comunidade de V-Ground, fica a 40 minutos da Cidade do Cabo, no interior.
É uma comunidade ou uma cidade?
Comunidade. É uma comunidade dentro nos limites da Cidade do Cabo. É uma comunidade do interior. E eles têm 3 escolas públicas, escolas muito carentes. Eu entrei em contato com a coordenação da escola, porque quando você faz a inscrição como educador, você pode ser professor de diferentes disciplinas. Então, você entra em contato e, não, eu sou professor de matemática, posso desenvolver trabalhos nessa área, que material vocês têm, que material vocês precisam. Eu entrei em contato e... disse que eu era professora de línguas, que trabalham com ensino de inglês e que eu queria continuar trabalhando essa questão lá. E a professora me passou que ótimo, que bom, porque as crianças, da faixa etária que esse programa pega,
de
6 a 12 anos, e são crianças carentes que têm dificuldade em aprender a língua inglesa. Elas não falam só a língua inglesa, não é como aqui, nós falamos que nós português aprendemos o português na escola. São crianças multilingües. Na África do Sul, nós temos 11 idiomas. E as crianças dessa comunidade falam afrikaner, algum outro idioma, da comunidade, que as pessoas mudam de comunidade, e, além disso, o inglês. O inglês eles têm que estudar na escola.
A língua oficial da África, né?
É, o africano e a língua inglesa.
Veja que engraçado isso, né, gente?
É, e eu sempre, de uns anos pra cá, eu venho trabalhando com essa questão do bilinguismo. E algumas pessoas sempre vêm me perguntar, mas pessoa bilíngue, como que é? Como é o ensino bilíngue? E eu resolvi provar disso. Se eu tô lendo bastante, estudando muito sobre ensino bilíngue, orientando até algumas pessoas, cair nesse contexto multilingue, pra mim, vai ser muito enriquecedor. Aí um pouco do que os livros dizem e vou ver na prática como esse ensino multilingue funciona.
Seu filho tem quantos anos?
Meu filho vai fazer 3 anos agora.
Já fala inglês?
Ele é uma criança bilíngue.
Veja que legal. E é fácil?
É, tranquilo. É porque a criança não tem ainda uma língua materna definida. Então, a aquisição da língua estrangeira é como se fosse... Como no português, nós conversamos com um amigo, nós conversamos de uma maneira. Mas se você vai conversar com o diretor da escola, você já muda automaticamente a sua maneira de falar. Você não tem tanta intimidade, você fala de um jeito mais formal. Para a criança, acontece a mesma coisa. Só que essa mudança de maneira muda com o idioma. Então, Gustavinho comigo só fala inglês. Se eu estou conversando com ele, ele só fala inglês. Se ele está conversando com outra pessoa, ele já sabe que... Ele já muda a maneira, ele usa as palavras em português.
E tá se dando bem, né?
Sim.
E que espetáculo, né? Porque eu acho tão importante uma segunda língua na vida de qualquer um. O meu chefe, por exemplo, um guri que tem 32 anos, ele tem, fala 4 idiomas. Como é importante para a vida profissional do país, né?
Sim. Como professora de inglês e de espanhol também, eu dou aula de espanhol, essa experiência de ensino numa comunidade em que as pessoas não falam a sua língua, e a comunicação entre você e os seus alunos vai ser numa língua que eles também estão aprendendo. Vai ser muito enriquecedor, né? São uma nova didática, assim, para o ensino de língua inglesa. Ver esse ensino de um outro ponto de vista. Do ponto de vista do aluno carente, que precisa não só de alguém que esteja lá na frente, no quadro, ensinando regra gramatical, mas alguém que dê a mão, que sente junto, que converse, que entenda a realidade que eles estão vivendo, para poder aproximar o idioma, que é o alvo, né, a língua-alvo desse estudo, da realidade desses alunos. Porque eles são pessoas, cada uma com suas particularidades, com gostos e desgostos, e dentro da sala de aula, todas essas pessoas diferentes se encontram com um objetivo, aprender a língua inglesa. Então, a gente vai partir da realidade deles, do que eles gostam, do que eles fazem, do que eles sentem, para poder aprender juntos esse idioma.
Você vê? Sabe o que me chamou mais atenção, professora? Foi que você quer trabalhar com material, gibis da Turma da Mônica. E eu sempre fui apaixonada pela Turma da Mônica.
Ah, que legal! toda criança, né? A maioria das crianças, assim, já teve, já leu, já viu na escola, ou os pais já compraram na banca. Eu pensei nos gibis da Turma da Mônica porque eles são brasileiros. E eu posso levar para essas crianças um pouco de mim, um pouco do que eu lia quando eu era menor, um pouco do meu país. Eles provavelmente não conhecem, né? Outros gibis são muito famosos, gibis do Homem-Aranha, do Superman, mas os gibis da Turma da Mônica são gibis brasileiros. E eu posso levar para que eles tenham contato com isso. A coordenadora do colégio, eu ainda não sei qual das 3 escolas. Eu estou conversando com a coordenadora, mas ela não me revelou ainda qual que é a escola. Ela me passou que, como é uma comunidade muito carente, todo material que eu for precisar, eu tenho que levar. Desde sulfite, tesoura, cola, glitter.
Picadinho, né?
Porque eu não posso propor para as crianças uma atividade de artes, por exemplo, pedir para que eles tragam, se eles não têm. Não é isso. Esse voluntariado não é para oprimir, para dizer que lá no meu país não é assim, vocês não dão certo, vocês não vão aprender nunca. Esse voluntariado é para somar. Então, esses presentes que eu posso levar para eles são esses materiais para a gente trabalhar em sala. E fora dela, né, no período de férias também. Os gibis são livros pequenos, fáceis de transportar, muito coloridos, trazem um pouco da cultura brasileira também.
Fala da terra, da árvore, né?
Pois é.
Da comida.
E a faixa etária deles é uma faixa etária de leitura de gibi. Uhum. Né? Que outro livro eu poderia levar? Clássicos provavelmente eles tenham já na biblioteca. Cinderela, Chapeuzinho Vermelho. Se eu saio do Brasil e vou para o país deles, eu posso levar alguma coisa brasileira, né? Uma coisa autêntica. E trabalhar com os gibis em português já não seria possível, porque eles estão aprendendo língua inglesa. E como nós temos a possibilidade de, né, que nós temos já contato com gibis em língua inglesa, foi uma ótima ideia que uma colega até comentou comigo. Trabalhe com gibi, então. E eu achei aqui na banca e vou levar para trabalhar com eles.
Que legal, você está fazendo ainda, você não está pedindo nada para você. Interessante, que bacana isso. Você deixa bem claro na reportagem que você não quer doação nenhuma para você. Você quer, se alguém quiser jogar, se alguém quiser jogar, até ajudar a fazer esse trabalho, é necessário preencher o seu nome, mandar um e-mail e depois ir até a Stop Banca, que fica ali na Rua Cruz Machado, na Vitória. E o projeto funciona dessa maneira. Como é que funciona? Explique direitinho para o nosso ouvinte como é que vai funcionar esse projeto para me ajudar a ter como...
Isso, eu criei uma página na internet, mas por divulgação. Uhum. Mas algumas pessoas me encontraram na rua, olha, eu vi a página, mas não deu tempo de ler. Tem que entrar na página para ajudar? A página foi criada para ter uma memória, para eu lembrar disso, para eu poder mostrar isso depois. Quem quiser ajudar, quem não puder ler a página, ver lá os detalhes do projeto, pode ir direto à Stop Banca e conversar com meu amigo Heriberto, dizer para ele, eu vim participar, eu vim ajudar aqui no projeto dos letramentos em quadrinhos, vim comprar um gibi. Na verdade, você paga o gibi lá para ele, é R$4,30 cada gibizinho. Quando eu completar 50 gibis pagos, aí o Heriberto vai fazer o pedido para mim na editora.
Que bacana.
Não precisa comprar o gibi e depois me procurar para me entregar. É só acertar o gibi com ele mesmo. Cadê o caderninho lá? Você pode assinar o seu nome e dizer quanto que você doou. Depois a gente agradece, né?
Que bacana isso. Porque nada pessoal para esse dinheiro, gente. Não é para ela viajar e passear com o teu dinheiro que você vai doar. É para você comprar um gibizinho que ela vai deixar para uma criança, um menino ou uma menina da África de 6 a 12 anos. A lembrança da Turma da Mônica, do trabalho que é feito aqui de leitura com as nossas crianças. E quem não leu a Turma da Mônica, né? Meu Deus do céu. É uma geração e é nosso brasileiro, né?
Pois é.
É a raiz que a gente diz, né?
A gente está levando nossa cultura para outros lugares, para que outras pessoas leiam, apreciem aquilo que nós temos aqui. É tão comum, né? As pessoas até falam, nossa, gibi, mas gibi qualquer banca você compra. Qualquer banca você compra no Brasil. Poxa, uma criança carente não tem oportunidade de comprar um gibizinho como nós temos aqui.
É verdade. E o filho, já está entusiasmado com essa ideia que vai ficar sem mãe?
Vai passar as férias na avó.
Ah, vai passar com a avó. Que bacana. Aí, cadê o violão?
Ah, eu tava trabalhando, não consegui trazer o violão.
Diguinho, leve o violão lá. Ah, e você canta também?
Eu só canto musiquinha infantil.
Que legal. E você vai levar também esse dom para eles?
Provavelmente eu vou levar. Porque como nós vamos fazer diversas atividades, eu pretendo levar a língua inglesa para eles, não de uma maneira, vamos abrir o livro e vamos estudar. Não, vamos cantar canções, vamos ler quadrinhos, vamos trazer o inglês para a nossa realidade de uma forma divertida, de uma forma mais animada. Como eu tenho feito na sala de aula aqui, né? As crianças, eu vejo assim como as crianças de 5, 6 anos, elas respondem bem a língua inglesa. E eu nunca precisei mostrar a regra gramatical no quadro.
E parece que São José é assim na frente das outras escolas. Pelo menos o que eu aprendi, que o São José tá, é o primeiro colégio com bilíngue, né?
Isso, eu vim de São Paulo para trabalhar nesse projeto de colégio bilíngue. Uhum. E com os meus alunos de 5 anos, a gente só fala inglês.
Veja que espetáculo.
E eles vão aprendendo pela nossa convivência. Né? A língua inglesa virou... É para a nossa
Você
comunicação.
Chega na sala cumprimentando em inglês e a aula toda em inglês.
Sim, esses tempos eu estava conversando com uma mãe e o aluninho estava perto. Ele falou assim, não acredito que você fala português, eu não sabia.
E você veja como paga a alma do negócio. Eu conversando com uma menina, uma mulher, ela me falava, olha, isso é a importância de você colocar Tequinha. Tequinha é minha filha de 1 ano que eu tenho. Porque lá no São José eles já falam inglês com 4, 5 anos. Digo, mas que legal, para mim, primeiro, é uma novidade. Parabéns à direção do São José, porque eu acho tão importante. Eu acho, até pedi para minha mulher, que é enfermeira, fazer Libras, que também é uma língua, língua de sinais. É porque ela vai atender um paciente que, surdo-mudo, ela vai ter que se entender com ele através de gestos. O Libras hoje... É mais um idioma na vida.
Sim, com certeza. É uma língua.
É uma língua, né? Uhum. E veja a importância da língua. Eu sei que a minha filha estudou muito inglês. Foi para os Estados Unidos, chegou lá 45 dias. O meu filho número 2 também. O terceiro já quis jogar basquete. Eu nunca sabia muito disso. Mas a importância para a vida profissional do ser humano essa língua, né?
Sim, não apenas para a vida profissional, mas para a vida pessoal. Você quer expandir o seu círculo social, você precisa se comunicar com outras pessoas.
Outros países, né?
Sim, claro, outras culturas, porque não existe agora, assim, uma cultura nacional pura. Né? Isso não existe. A gente vê pessoas de outros países que conversam, que fazem o mesmo curso online, pessoas que se relacionam. Eu vejo até mesmo assim, as crianças que jogam online. Olha o contato que elas têm com o segundo idioma. elas usam aquela língua para se comunicar, para que o seu avatar sobreviva no jogo. É, não é um estudo formal da língua, mas a língua, segundo nesse caso a língua inglesa, né, ela está ali para a comunicação. Até para o seu lazer ou para uma vida profissional, que já né, uma coisa mais séria, assim, não, fui promovido, quero trabalhar no exterior, tenho outros planos de morar, de estudar. A gente usa, né? A gente precisa de uma segunda língua.
Que bacana isso. Estou conversando, gente, com a professora aqui do Colégio São José. Me chamou a atenção a matéria do João Comércio e a professora Carolina Rodrigues. O São José implantou essa novidade. Começa o inglês com quantos anos, professora?
É, nós começamos o maternal 1. No maternal. Já no maternal 2 já tem a... Maternal 1, assim, são musiquinhas, né? Uhum. Eles vão tendo contato. No maternal 2, eles já têm a professora bilíngue que está com eles, né? Durante o dia todo, passa pelo menos uma hora e meia em cada turma, acompanhando a professora da turma, que dá as instruções, e a professora de inglês dá as instruções em inglês. Uhum. Leva para o lanche, a professora de inglês também acompanha, ela desalva o lanche, dando essa instrução em inglês.
Isso era maravilhoso. Você iniciou quando esse projeto, professora?
Ano passado.
Ano passado.
Uhum, sim.
O fruto disso vai colher...
Já estamos colhendo, né? Ano passado eu iniciei com o Jardim 2. É, nós temos hoje alunos que me encontram na rua. Como nós estabelecemos a língua inglesa como comunicação, né, para falar comigo, eles usam a língua inglesa, porque eles nunca usaram outra coisa para falar comigo. Então, para beber água, para amarrar o tênis, porque está com fome, que está com sede, que quer brincar, que quer voltar para a sala. A nossa comunicação é toda em inglês. E isso vai...
Né? Olha, está preparando essa criança, essa menina e esse menino para o futuro, indiscutível. Quer participar desse projeto junto com a professora? Passa ali na banca, Stop Banca, do lado do Flórido Hotel ali. Quero comprar um gibi da Turma da Mônica aí, para a professora levar para a África. Só dizer isso. Vai lá que ele marca no caderninho, você assina se você quiser. Quero comprar 10, quero comprar 15, quero comprar 1. Você está ajudando ela a levar esse gibizinho lá para a África, né? Depois de 50 exemplares, que ele contar o dinheiro, manda fazer, manda buscar e ela leva para... A viagem está programada para quando, professora?
Dia 28 de dezembro.
28 de dezembro. Passa o Natal aqui?
Sim.
O Ano Novo não?
Não, eu passo lá porque o meu programa já começa no dia 2 de janeiro.
Ai, que legal.
É, como são crianças carentes, os pais precisam trabalhar fora, essas crianças são acolhidas pela escola, mesmo fora do ano letivo. Então, dia 2 de janeiro, eles já estão na escola.
É período integral?
Sim. E eu, como professora voluntária, estarei lá na escola também, desenvolvendo atividades no período de férias.
E como é que vai comer, almoçar, jantar, onde?
Então, esse programa de voluntariado, eles exigem uma taxa, né? Além das passagens que o voluntário precisa pagar, ele paga uma taxa semanal de $250. Essa taxa já é para garantir suas 3 refeições. E a moradia. Eles têm um prédio de voluntários. Todos os voluntários da cidade do Cabo moram naquele mesmo prédio e recebem 3 refeições ao dia. E uma parte da taxa também vai para doação para a escola, não sei exatamente a porcentagem, mas é para isso que a gente paga. A gente paga para ir trabalhar, mas é para doar uma porcentagem para a escola e para arcar com as nossas despesas também. Porque se nós estamos oferecendo trabalho para uma comunidade que precisa de ajuda, não tem o porquê exigir que essa comunidade nos dê alguma coisa, né? Alguma ajuda financeira. Nós já estamos lá com esse intuito de ajudar aquelas pessoas.
Dá para sentir no teu rosto, na tua filminha, o entusiasmo com esse projeto, né?
Com certeza, eu acho que vai mudar muito a minha visão docente, né? A minha formação, o que eu venho trabalhando aqui com crianças, jovens e adultos aqui no Brasil, pode ter certeza que vai voltar transformado. Olhar o ensino por outro ponto de vista, vai mudar muito a minha prática pedagógica.
E como é que foi esse gosto pela segunda língua tua, desde menina, desde criança?
Ah, eu gostava de química, eu gostava de biologia, eu gostava de ciências, mas uma amiga da minha mãe, que era professora, me parece que eu vou estudar com ela. E eu fui. Ah, não tô fazendo nada mesmo. Eu tinha uns 10, 11 anos, eu fui. E até eu existi um tempo, meus pais não estavam podendo pagar o curso mais. Meus avós falaram, não vai desistir, começou, vai terminar. E eles bancaram esse meu curso de inglês por uns bons anos, acho que eu tinha 15 anos, assim, quando eu parei de estudar lá em São Paulo. E como eu já falava duas línguas estrangeiras, inglês e o espanhol, me chamaram pra dar aula. Ah, não, venha dar aula aqui, nós estamos precisando de professor. Mas eu não quero isso pra minha vida. Não, só porque nós estamos precisando de professor e você também pode ganhar um dinheiro com isso, né? Você vai receber pelas aulas que você vai dar. E nessa eu entrei. Eu nunca mais saí. Depois eu fui estudar letras.
Como é que você fazia a Unespar, a Faf?
É uma amiga minha, de infância, tem família aqui. E nós nos programamos para vir juntas para a União da Vitória.
E aqui terminou letras?
Eu comecei aqui e voltei para São Paulo. Minha amiga não veio, eu vim sozinha.
Não deu combinado?
Não deu, eu vim sozinha. Aí eu fiz um ano de letras espanhol aqui e voltei para São Paulo. Agora que eu voltei, eu estou concluindo letras em inglês.
Letra em inglês.
Aham, isso.
Oh, que bacana. Então, a gente repito mais uma vez. Quer ajudar nesse projeto? Você não está dando dinheiro para ela pessoal, não. Você passa na banca, Stock Bank, ali atrás da Câmara de Vitória, Câmara de Vereadores, compra o teu gibinho da Turma da Mônica, deixa o dinheiro, que o Pilão vai mandar comprar esse jornal, esse livrinho para você, para ela levar para a África. Eu quero desejar sucesso para você. Me deve um violão na próxima, vai trazer. Aliás, até quero fazer um convite para você. Vamos nos programar para a tua volta, porque agora daqui para frente você vai ficar agitado. Mas vamos trazer uma turminha tua do São José para você mostrar, sei lá, ó, o primeiro, o segundo, o terceiro estágio de como é que eles estão, para a nossa população ver uma diferença da escola normal para uma escola que tem esse currículo.
Uhum, bilíngue. Bacana.
Bacana isso, né?
Sim, legal.
Vamos combinar?
Sim, vamos ver.
Então tá. Um abraço para você, muito obrigado, um abraço no marido e no teu filho, sucesso para você, um abraço à direção do São José, parabéns pela iniciativa, e tomara que dê tudo bem, e na volta você tenha o compromisso de voltar aqui e conversar como é que foi a tua viagem à África.
Com certeza.
Combinado?
Combinado.
Um abraço, meu querido.
Muito obrigada, eu agradeço a todos que estão aqui colaborando, pela colaboração. Lembrando que esses gibis, depois do trabalho de letramento que eu vou realizar com as crianças lá na escola, eles serão doados para a biblioteca, para que esse legado fique para os próximos voluntários, que eles continuem trabalhando com a leitura em quadrinhos, como uma forma de aproximar esses alunos da língua inglesa.
Que bacana, sucesso.
Muito obrigada.
Jefinho, vamos a uma musiquinha e voltamos já já.
CYJ 203, ondas médias 1070 kHz, Rádio União, União da Vitória, Estado do Paraná.
A Copel foi eleita mais uma vez a melhor distribuidora de energia do país. É a terceira vez consecutiva. Ganhamos o prêmio da Associação Brasileira de Distribuidores na avaliação do cliente. E a nossa companhia ficou em primeiro lugar pela quinta vez nos últimos 6 anos. Parabéns, Copel, a melhor do Brasil. Orgulho de cada paranaense. Copel Pura Energia. Governo do Paraná.
Pensando em construir ou reformar, a Ervin Larsen Materiais de Construção está financiando todo o material da loja, cimento, ferro, areia, pedra e muito mais. Financiamento com cheque ou débito em conta com taxas especiais. Venha fazer uma simulação, sem filas e sem burocracia. Venha para a Ervin Larsen. Só aqui você encontra à vista os melhores preços e a prazo as melhores condições. Você encontra as lojas Ervin Larsen no centro e no bairro São Basílio.
Eu vou levar você pra comer no meu apê. E lá vou te mostrar que eu sei cozinhar. Vou te dar uma comida, nunca mais vai esquecer. Que eu levei você pra comer no meu apê. Você sabe mexer com coisa de comer. Com seu negócio aberto me chamou pra conhecer. Conheci, gostei, comi lombinho à mineira, comida de primeira. Comidinha mineira é um trem bom demais. Quem come nome quem conhece, não esquece jamais. Eu vou levar você pra comer no meu apê, e lá vou te mostrar que eu sei cozinhar. Vou te dar uma comida, nunca mais vai esquecer, que eu levei você pra comer no meu apê. Como mais brasileira, sabor não tem, tem a estrangeira, que é muito especial. Eu como a japonesa e também a portuguesa, por causa do bacalhau. Saquê pra esquentar, vinho pra completar, mas na hora do vira-vá não dá pra comparar. Eu vou levar você pra comer no meu apê, e lá vou te mostrar que eu sei cozinhar. Vou te dar uma comida, nunca mais vai esquecer, que eu levei você pra comer no meu apê. Negócio de cabelo é o que mais grana dá, mas os cabeleireiros não te deixam entrar. Eles são os pioneiros, lutam pelo seu lugar, e guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Não dá pra encarar, não faço zigue-zá, nem jogo caxangá, melhor deixar pra lá.
E bem cumprido, mais um sábado de audiência, mais um sábado de sucesso. Leia e assine o Jornal Comércio para você receber nas bancas, né? É, nas bancas da região, e você recebe em casa todo dia. 3521-2050, entre no site do Jornal Comércio, faça a tua assinatura e você vai ter a oportunidade de ver o nosso, né, o Vivale. Com autorização nossa, as notícias que Vivale faz, um dos sites, um dos 50 mais do envio em todo o país. Leia e assine o Jornal Comércio, seja o nosso companheiro da leitura diária que tem o Jornal O Comércio nas bancas de Porto Velho, Vitória e de toda a região. O Jornal Comércio destaca hoje: PSDB aguarda a decisão de Mibaque sobre candidatura. Destaca também: a estátua do Coronel Amazonas é construída, dia D de campanha com foco na saúde do homem é hoje, crânio é encontrado em Cruz Machado. E destaca a nona Festa Nacional da Costela, que daqui um mês começa, hein, de 7 a 11 de setembro, promoção do CTG Fronteira Amizade, apoio da Prefeitura Municipal de Vitória, vem aí Bruninho e Davi, Marcos e Beluti, Zé Neto e Cristiano, vem Fogo de Chão, vem os Mirins. Tudo isso na Festa Nacional da Costela. Bom sábado, bom domingo, fique com Deus, eu volto sábado que vem com mais um programa ali de audiência, programa Linha Aberta. Forte abraço, tchau, 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 tchau.